E
tá lindo!
E só a ti nossa esperança é o que move o coração.
Para que, irmãs?
Para te adorar. Nossa força está em ti a cada manhã. Em tua presença os nossos medos fugirão, fugirão. Hosana, Hosana, tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana, Hosana, reina aqui entre nós, seja bem-vindo, Jesus.
Vamos cantar mais uma vez, aleluia.
Nosso
quero ouvir, hein?
Louvor é toda.
Sim, Senhor, recebe, Senhor, esse louvor, aleluia.
E só a ti nossa esperança é o que move o coração a te adorar. Nossa força está em ti a cada manhã.
Glória a Deus.
Em tua presença os nossos medos fugirão, fugirão. Hosana, Hosana, tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana, Hosana, reina aqui entre nós, seja bem-vindo, Jesus.
Hosana,
Hosana,
quero ouvir as irmãs, isso mesmo, irmãs, adore ao Senhor.
Hosana,
aleluia.
Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana, Hosana, reina aqui entre nós, seja bem-vindo, Jesus.
Aplauda o Senhor. Aleluia. Dá glória a Deus aí, irmãs. Aleluia. Hoje Deus vai mandar uma palavra tremenda para nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode pôr o próximo, irmão. Glória a Deus. Esse cântico fala, né? Nada vai me separar, mesmo que eu me abalar. Quem não se abala o tempo todo com alguma notícia, com alguma dívida, com alguma palavra que foi lançada na nossa vida, a gente se abala, né? Mas temos que continuar adorando ao Senhor, amando ao Senhor, porque mesmo sem nós merecer, que não vai falar, vamos cantar aí na letra, nada vai me separar, porque o amor de Deus não falha. Nada, irmãs, vai nos separar do amor de Cristo, amém? Venha o que vier, pode ficar escuro, pode faltar o que for, mas o amor de Deus não falha nas nossas vidas, amém? Creia nisso nessa noite. Amém? Vamos lá, as palmas.
Nada vai me separar, mesmo que eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
Diga bem forte, meu.
Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda, O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha.
As palmas, irmãs. Aleluia. Agora.
Se o vento é forte e profundo,
se o vento é forte
e o profundo mar, tua presença vem nos separar, teu amor não falha.
Força, irmãs, nas palmas.
Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse aguentar, teu amor não falha.
Diga para o Senhor bem forte.
Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha.
Tu sabes, aleluia.
Tu sabes
que tudo
coopera para o meu bem.
Tu fazes
que tudo coopere para o meu bem.
Mais uma vez, tu fazes.
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
Tu és o mesmo.
Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer.
Sabe por quê, irmãs?
Porque eu sei que me amas, teu amor não falha.
Porque eu sei que me amas.
Porque eu sei que me amas, teu amor não falha.
Diga mais uma vez.
Porque eu sei que me amas, teu amor não falha.
Aplauda mais uma vez ao Senhor. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos mais uma vez agradecer ao Senhor por mais este dia, por esse momento. Já começa a agradecer ao Senhor, irmãs, pela palavra que nós vamos ouvir, pela palavra que a gente vai ser ministrada nessa noite. Que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, que Ele venha falar tremendamente conosco. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Abençoa a vida da profetisa, que nessa noite, Senhor, que não venha ela falar, mas que venha o Teu Espírito Santo falar conosco, Pai. Que nós possamos sair daqui, mais uma vez eu Te peço, Senhor, completamente renovada, nosso Pai. Como diz aquele cântico, renova-me, Senhor, já não quero ser igual, põe em mim o Teu coração. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com este cântico? Esse é o último, depois a gente vai dar oportunidade para a profetisa ministrar nossas vidas, amém? Eu não sei se todas conhecem, mas esse cântico é tremendo. Ele diz assim: meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção.
Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama tua glória, derrama tua Shekina, Senhor, inunda o meu ser nos rios desse amor, derrama tua glória. Este amor, meu maior prazer.
Diga isso para o Senhor, irmãs, do fundo do seu coração. Aleluia. Obrigado, Senhor. Se prostre aos pés dele.
Prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama tua glória, derrama tua Shekina, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor, derrama tua.
Eu quero ouvir suas irmãs agora. Derrama mesmo, Senhor. Ai, que lindo. Oh, glória. Que lindo, irmãs. Lindo, lindo. Recebe, Jesus. Inunda mesmo esse lugar, Senhor. Inunda cada mulher, Senhor. Oh, aleluia. E canta lá, basura. Mais uma vez.
Derrama tua glória. Derrama tua Shekina, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor.
Aleluia. Obrigada, Senhor.
Nesse mesmo mover, pega a mão da sua irmã que está do seu lado e nós vamos adorar ao Senhor. Pede para o Espírito Santo derramar a glória dele sobre você. Você que fala em línguas, não retenha o Espírito Santo do Senhor. Glorifique, exalta esse Deus. Eu sei que nós temos muito para pedir, mas temos também muito para agradecer. Comece a abençoar essa irmã que está do seu lado e diga: Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa tua serva que está aqui, Senhor. Nós não sabemos os problemas, as dificuldades que, Senhor, elas têm enfrentado, Pai, mas nós sabemos, ó Deus, que tu és o Senhor que cuida de nós, Pai, que cuida, Senhor Jesus querido, daquela flor que está ali enfeitando o jardim, mas que cuida também de nós, porque nós somos preciosas aos teus olhos, Pai. Abençoa as tuas filhas que estão aqui nesta noite, Senhor. Derrama a tua Shekinah, Senhor, sobre o coração de cada uma, Pai, dando a elas, ó Senhor, aquilo que elas estão precisando, Senhor, renovando o ânimo, renovando a força, renovando a alegria, Senhor, porque nós sabemos que esses tempos são maus, ó Pai, mas nós temos o autor da vida dentro de nós, nós temos a esperança viva dentro de nós, nós temos aquele que pode solucionar todos os problemas, aquele que é maior que Davi, aquele que é maior que Salomão, aquele que é maior do que Abraão, aquele que é o Senhor da vida. Tu és, Senhor Jesus, o dono do nosso coração, e nós abençoamos esta serva do Senhor que está aqui nesta noite, declaramos a tua Shekinah sobre elas, ó Pai, declaramos o teu poder sobre elas, poder poder de cura, poder de transformação, poder de renovação, Senhor, poder de graça, Pai, para encher esse coração hoje, Senhor, e cada uma, Senhor, saia daqui transformada, Pai. Nós queremos a Tua glória, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus que deseja compartilhar Tua glória com cada um de nós, Pai. E nós desejamos, Senhor, desejamos, Pai, que Tua glória possa vir sobre cada uma das Tuas filhas, Senhor, trazendo, Pai, a Tua bênção, o Teu cuidado, o Teu amor, Senhor, o consolo para aquele coração que precisa ser consolada nesta noite, Senhor. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome daquele que é dono da nossa vida, Senhor Jesus. Recebe, Pai, para a glória do Teu nome. Amém, amém. Agora você dá a sua melhor salva de palmas. E pode se sentar, que hoje nós temos bastante novidades para você, né? Nós temos apresentação da nossa ONG, então tem bastante coisa para você poder ficar aí bem atenta. Quero desde agora agradecer a presença de cada uma, né? Vocês receberam nossos convites, muitas compartilharam, muitas disseram que viria. Quero agradecer a profetisa que aceitou o nosso convite de estar conosco ministrando. Ela tem 20, nós temos 25 anos, ela tem praticamente tudo isso de rede de mulheres, né? Porque a rede de mulheres começou com ela, com a irmã Terezinha e com outras que passaram, estão em outros lugares, ou algumas já são pastoras, né? E nós louvamos ao Senhor. Esse mês é mês de aniversário, amém? Então nós podemos agradecer ao Senhor por tudo isso, né? E eu quero agradecer às visitantes. Eu recebi apenas um papel. Mas tem mais visitantes aqui, eu sei, né? E tem algumas que é a primeira vez que vieram no nosso culto. Bem-vinda! Talvez você nem imaginava que tinha um culto de rede de mulheres, né? Mas tem. Todos os meses nós estamos aqui. Ou no segundo ou no terceiro. Depende da agenda que foi formada, né? Mas você já é a nossa convidada para estar aqui todos os meses. Ou no segundo ou no terceiro. A gente vai avisando pelo telão. E agora com as novidades, né? Nós temos agora o WhatsApp, estamos modernas, né? A profetisa vai falar um pouco sobre isso, a profetisa Ana. Deus é muito misericordioso, irmãs. Deus sabe do nosso coração. Esse ano tem sido um ano de grandes surpresas. Vocês viram, Deus me deu uma bênção de realizar um sonho de 25 anos, esperando, né, e orando. Quando eu comecei a sonhar, por isso que é muito gostoso você sonhar e você acreditar que Deus pode realizar o teu sonho. Quando eu comecei a sonhar com esta viagem que vocês viram aí nas redes sociais que a gente colocou, nós não tínhamos dinheiro para pagar as mensalidades das nossas contas do mês. E eu comecei a sonhar com essa viagem. E eu falava, Senhor, a gente não tem, mas o Senhor tem. Eu não sei quando, não sei como, mas o Senhor vai realizar o meu sonho. E quando eu via na televisão aqueles cafés coloniais, aquele lugar, eu falava, um dia eu vou lá, um dia eu vou lá, Senhor. E olhando a nosso redor, as coisas pareciam impossíveis, né? Mas Deus é Deus que realiza o sonho. Olha para a tua irmã e diz, Deus realiza o teu sonho. Se você acreditar. Porque existe isso, né? Tem gente que sonha e quando ela pensa no sonho, ela fala, ah, não, eu não. Ah, não, é impossível, né? Mas, Deus, irmãs, eu quero contar um testemunho, já que ele não está aqui, eu posso contar. Eu tenho 33 anos de casada. A Cláudia me conhece, a Cláudia é minha prima, né? Nesses 33 anos de casada, o que eu mais sempre me incomodou é que o José não gosta de passear comigo, assim, em shopping, fazer compra em loja. Ele sempre me dá o dinheiro, mas nunca vai. Pois nessa viagem, ele passeou o tempo todo comigo e falava assim, pode comprar, pode comprar. Claro que eu não comprava, né, irmãs? Porque a gente sabe o dinheiro que tem, né? Mas só o fato de falar assim, pode comprar, já me deu uma alegria tremenda. E eu fiquei, assim, muito feliz. Então, não é, irmã? Não é, pastora? Porque é tão difícil pro marido falar, pode comprar, né? Mas foi assim, e o tempo todo alegre e contente. Teve até um episódio que a gente desceu, porque lá é uma avenida muito grande, nós descemos num lugar errado, e tivemos que andar 3 quilômetros a pé, com bolsa, com sacola. E ele chegou, não reclamou, sempre sorrindo, sempre feliz. Senhor, isso é obra do Espírito Santo. Só obra do Espírito Santo, eu só tenho que agradecer. Então, por que que eu estou contando isso para você? Porque eu sou tão especial quanto você, né? Você é especial. Você é especial para o Senhor. Assim como ele realizou na minha vida, ele pode realizar na sua. Porque ele é o Deus que nos ama em igualdade, né? Para Deus, todas nós somos a menina dos seus olhos, né? Por mais dificultosa que seja a sua vida, porque que nem eu falei para você, quando eu comecei a sonhar, nós morávamos numa casa de 2 cômodos, com 2 filhos pequenos, um especial, que era totalmente difícil, mas eu não deixei de acreditar que Deus poderia fazer, e o Senhor fez, amém? Então, eu estou contando esse testemunho para que você possa dizer, Senhor, aquele sonho eu coloco nas tuas mãos e tu podes realizar. Talvez o teu sonho seja ir para Miami, né? Talvez seja um pouquinho melhor assim, Miami. Outra quer ir para o Caribe. Outra quer ir para Minas Gerais, né, profetizana? Mas é um sonho, então, amém. Deus pode realizar. Diga para sua irmã, Deus pode. E você precisa crer, tá bom? Então eu quero chamar a nossa visitante, a Marisol. Marisol, se eu ler errado, me perdoa. Marisol Limadre. Lima? Tá certo? Macias. E mais alguém que está aqui no nosso culto pela primeira vez, no culto da Rede de Mulheres. Quem mais? Fique de pé. Isso! Levantem aí, ó. Vocês estão olhando? Sejam muito bem-vindas, essa igreja te ama, essas mulheres te amam, e vocês vão dar uma salva de palmas para Jesus pela vida delas? Ivan, quem está perto aí, dá um monte de abraço nelas, que elas sejam muito bem-vindas, em nome de Jesus. Então, amadas, bem-vindas, viu? Muito bem-vindas. Depois, no final, a gente tem um lanchinho para nós compartilharmos e podermos juntas estarmos ali podendo comer, nos alegrar. Obrigado por você que trouxe um pratinho para poder saborearmos juntas, né? E nós temos aqui os nossos sorteios feitos por nós, algumas coisas, outras a gente investe. Por quê? Porque a gente deseja que você não se esqueça do quilo de alimento. Porque o quilo de alimento, ele é uma bênção para aquelas pessoas que vão receber a cesta básica, né? Então, venha, quando você vier, lembra de trazer o seu quilo, traga bastante, porque você pode nos abençoar, amém? Então, eu quero convidar a profetisa Ana, que vai falar alguma coisa sobre o ATS, sobre um novo projeto que a gente está fazendo aí. Enquanto ela se prepara para vir, eu só quero dizer de uma coisinha que ainda não está na nossa combinação, né? Nós combinamos alguma coisa. Porque é o seguinte, amadas. A Edna, cadê a Edna? A Edna, levanta. Levanta, Edna. Às vezes a pessoa não te conhece. A Edna tem se proposto a nos ajudar com a ONG. Toda quarta-feira, a parte da tarde, pode citar, Edna, ela vai dar aula de artesanato. Agora, de repente, você sabe fazer um tricô, você sabe fazer um crochê, você sabe fazer ponto cruz, mas você não tem tempo de vir às quarta-feiras para pegar aula. Então, nós estamos lançando um projeto chamado Feito por Mim. O que é esse projeto Feito por Mim? A Edna, ela vai ter todo o controle. Se você faz crochê, você faz tricô, você chega para a Edna e fala, Edna, eu quero dispor para fazer uma peça por mês, de preferência por mês, né? Talvez você não tenha muito tempo, você pode levar um tempinho a mais, mas de preferência por mês, que você chegue para a Edna, dê o seu nome e fala, olha, eu sei fazer biquinho de crochê, então eu quero um pano de prato. A Edna vai te dar esse pano de prato. Se você não tiver a linha também, ela fornece. De preferência que você pudesse nos ajudar com a linha ou com a lã, porque isso já nos ajudaria a diminuir os custos, né? Porque vocês sabem, tudo tem custo, né? Então, esse Feito por Mim, o que é? Nós queremos tirar você da ociosidade. Porque, de repente, você está lá, você fica um monte de tempo no computador, olhando o Facebook, que não tem nada muito interessante. Aí, você vai aproveitar o quê? Tirar algumas horas do seu dia ou da sua semana e fazer um biquinho de crochê em um pano de prato. Você pode fazer um sapatinho, você pode fazer um casaquinho, você pode fazer um cachecol. Eu não sei qual é a sua habilidade, De repente você sabe costurar, pode fazer um patchwork, fazer, né? Alguma coisa que você possa fazer, mas que você possa doar o seu trabalho. A intenção é essa, que você doe o seu trabalho. Então, se você tiver alguma dessas qualidades e quer nos ajudar nesse projeto, que é um projeto também que vai abençoar a ONG, porque depois a gente pode fazer uma feira, a gente pode arrecadar novamente alguns recursos, fala com a Edna e fala: Edna, eu sei fazer biquinho de crochê, eu posso ajudar você, tá bom? E aí vai ser feito por você. O projeto se chama Feito Por Mim, tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida, profetiza.
A paz, irmãs. Tem alguém brava comigo aí? Ah, dos recados lá no WhatsApp? Não, né? Amadas, como a pastora disse, né? Nós estamos renovando, né, algumas coisas. Precisamos ser modernas, né? Precisamos estar acompanhando aí, né, as coisas novas. E a pastora pediu para mim estar ajudando em algumas coisas, e eu não tinha ideia nenhuma. Eu falei: pastor, não vem nada, né? Não vem nada, não sai nada de ideia. Mas, de repente, eu comecei a orar e pedir para o Senhor. Eu falei: Senhor, traz ideias. Não só para mim, mas para ela também, não é? Para que o Senhor possa realmente nos habilitar, nos capacitar a fazer alguma coisa a mais. E, de repente, uma noite eu acordei cheia de ideia. E passei as ideias para a pastora. E o pior é que ela aceitou as ideias, não é? E o pior é que eu tenho que estar junto ajudando também. Amém, queridos? E aí o que aconteceu? Uma das coisas que o Senhor nos direcionou foi o seguinte: eu falei: pastora, o grupo de mulheres tem o WhatsApp? Essas mulheradas precisam se unir todo mundo num grupo, não é? Porque nós temos, eu sei que a diaconia tem, a intercessão tem, acho que louvor tem, não é? Por que que as mulheres não têm? Então as mulheres nem precisam ter esse grupo. E aí eu tomei essa liberdade com o aval da pastora, lógico, nós fazemos em concordância, né? Ela falou: profetisa, pode fazer. Eu falei: não, mas a ideia é para você fazer. Não, você faz aí e a gente vai caminhando, né? Irmãos, irmãs, e é tão bom. Por quê? Porque uma coisa essa semana que eu vi ali, assim, muito importante, foi a Lília. A Lília está por aí, não? A Lília colocou lá o recadinho de oração da Carol, não é? Pedindo para nós orarmos. Se não fosse esse grupo, talvez eu não saberia. Talvez só algumas, né, soubesse. E como é importante isso para nós estarmos. O objetivo, né, do grupo não é para uma falar mal da outra, não é para piadinha, não é para nada. É para nós podermos realmente nos edificarmos, não é? Se você tem um pedido de oração, se você tem uma necessidade de urgência, nós conseguimos na hora. Se você tem lá um pedido de oração, você coloca lá. Pode colocar direcionado a mim, eu mando para os intercessores. E o Ministério de Intercessão, nós trabalhamos dessa forma. A profetisa manda para mim pedidos, nós enviamos rapidamente. Então, este é o objetivo, não é de você não ter que esperar chegar na igreja domingo para orar. Não, tem um problema de saúde, está precisando de socorro, precisando de ajuda, põe lá, profetiza, pastora, esse pedido aqui está indo para a intercessão. Pede para a intercessão, quando é para a intercessão, que eu encaminho isso. A Vera também está aí, que tem me ajudado muito, e você pode encaminhar ou para mim ou para a Vera, que nós enviamos para a intercessão, né, para fazer tudo isso. Então, irmãos, o objetivo desse grupo é justamente isso, não é? Por exemplo, um dia como hoje, vocês viram lá vários recados, né? Quem viu aí os recados? Hoje é dia, né? Hoje tem culto de mulheres. E assim nós vamos criando esse hábito, não é? Eu criei assim esse meio de comunicação com os intercessores, assim: irmãos, quando eu mandar um comunicado para vocês, não precisa me escrever nada, só me põe um ok que eu já entendi que você leu o comunicado. Então, mulheres, aqui também pode ser igual. Quando entrar um comunicado da pastora Regina, profetisa Ana ou profetisa Vívia, não precisa escrever, não, só coloca lá, ok. Nós vamos entender que você leu. Então, quando você coloca ok e vai colocando, todos nós entenderemos que vocês estão atentos, que vocês estão... Eu sei que muitos olham e não escrevem nada, então a gente fica na dúvida. Será que viu? Será que não viu? Não é? mas você coloca lá, ok? Que nós vamos entender que é realmente, que vocês realmente estão atentos aí. E outra, nada de ficar olhando o dia inteiro, né? Senão você vai ficar viciada. Então, o que acontece? Meu marido falou assim, o que está acontecendo com esse celular que não para mais de tocar? Não é? Eu tive que abaixar o som dele. Por quê? Nós podemos ouvir, eu trabalho, sei que muitos trabalham, mas assim, quando você puder, dá uma olhadinha, eu olho lá, quando eu vejo que dá para esperar, tudo bem, quando eu vejo que é pedido de oração, eu já encaminho na hora, lógico, eu já encaminho logo para o pessoal da oração, então quando é a coisa de urgência, nós vamos realmente resolver na hora, tá? E se nós não respondemos durante o dia, à noite a gente vai estar respondendo, não é? Não manda de madrugada, senão a gente vai acordar pensando que é alguma coisa, mas se for urgência pode mandar, não tem problema, né? E eu e a pastora Regina, a gente atende lá, não tem problema. E, irmãos, e dentro disso, eu conversei com a pastora, nós fizemos uma ficha, ficha de inscrição para as mulheres, né? Então aqui, tá, a pastora aprovou aí, não fiz nada sem a aprovação dela. O logo da rede de mulheres, né? Ficha de inscrição, aqui está. Por quê? Porque ela tendo na mão esse controle das fichas, às vezes nós queremos fazer uma convocação, não é? Saber realmente as mulheres, vocês que vêm no escudo de mulheres, vocês são pessoas fiéis, que estão aqui, não é? Que estão presentes, então isso é importante. Então depois eu vou passar para vocês, pode passar hoje, né, pastora? É, eu só preciso dividir aqui, ó, então eu vou ter que passar e uma faz, a outra faz, para depois a gente... Porque aqui são duas fichas, tá bom? Então, é coisa simples, nome, endereço, CEP, telefone, e-mail, data de aniversário. Qual é a mulher que não gosta de receber um recadinho no seu dia de aniversário, né? O grupo está aí para isso. E precisamos, né, com a pastora, nós estamos tentando renovar, né? A rede de mulheres, alguém responsável, nós vamos pegar tudo isso, pegar uma pessoa responsável que possa mandar um bilhetinho, um aviso, um ok, um cartãozinho de aniversário para você, mas para isso, você precisa preencher a ficha para nós sabermos quem é você, se você está conosco. Depois, nós vamos colocar... se você tem o WhatsApp, coloca aqui. Quem não está no grupo, coloca aqui. Eu vi lá. Gente que entrou, gente que saiu. Teve gente que saiu. Só aparece lá, fulano de tal saiu, né? Irmãos, lembre-se que nós estamos começando agora. Então, é um grupo que está começando agora. Então, assim, se você mandar alguma coisa, manda de 2 minutinhos. Manda de 1 minutinho. Porque nem todo mundo tem tempo para ler os vídeos, não tem muito tempo para ler mensagens muito grandes, mas algumas coisas pequenas, né? Um bom dia, acorda de manhã, bom dia, Deus abençoe, manda um versículo. E assim nós vamos caminhando, tá bom, queridos? Nós temos essa ficha e depois eu vou estar distribuindo para vocês. E só aproveitando, isso aqui, ó, é Descubra Seu Chamado também, eu vou estar passando para vocês, que é a nova classe de intercessão que vai começar no dia 14 de setembro. Por quê? Todo mundo tem que orar, não é verdade? Todo mundo deve ser um intercessor. Nós, mulheres, precisamos aprender a ser um intercessor dentro da nossa casa, interceder pelos nossos filhos, pelo marido, pelo ministério, pela igreja, por todo mundo, não é assim? Ah, isso aí é por coisa de ministério de intercessão. Não é verdade. Na diaconia precisa de intercessores para receber as pessoas bem. Na rede de mulheres precisa de intercessores para trabalhar, porque sabemos que tudo é batalha espiritual. Em todos os momentos, em todos os ministérios, é necessário. Então, se você quer aprender um pouco mais, nós vamos começar nas segundas-feiras, no dia 14, tá bom? De setembro. O curso é de 4 meses, tem apostila. E a apostila, ela custa R$30, mas durante os meses você não vai pagar mais. É só o custo da apostila. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Pastora.
Podemos dar uma salva de palmas para Jesus, que é Ele que faz todas essas coisas, né? Então, o intuito desse trabalho é isso mesmo, é trazer comunhão, trazer unidade, informar você bem do que está acontecendo, né? Nesse tempo de tudo muito rápido, então você precisa ficar atenta. O mês que vem nós vamos começar a distribuir isso. Tá. Se alguém quiser fazer a inscrição da intercessão, no final você pode dar o seu nome. A Vera vai estar pegando, a profetisa vai estar pegando o seu nome. É um curso bom, já fiz esse curso com a profetisa. É um curso que você aprende sobre o que é intercessão, como interceder, os diversos tipos de intercessão, porque a gente pensa que intercessão é uma coisa só, né? Mas tem níveis de intercessão. E se você sente que o seu lado profético está assim mais aguçado, procure desenvolver esse lado profético, né? O lado profético, ele faz parte de nós mulheres, porque nós já nascemos com aquele, né? Aquele pontinho a mais, né? Aquela sensibilidade mais aguçada. Então, o profético é uma coisa muito gostosa de participar, de aprender, diga profetisa, né? E o mês que vem a gente vai passar, mas nesses dias que a gente vai estar aqui de culto, nós vamos estar passando uma ficha para todas as mulheres da igreja, para a gente poder cadastrar você, saber quem você é, você vai poder dar opinião, você vai poder desenvolver, se você quer trabalhar em algum ministério, você ainda não está encaixado em nenhum, quer se encaixar num ministério, você vai colocar nessa ficha, coloque suas sugestões, nós estamos abertas a sugestões, precisamos até das suas sugestões, né? Porque isso é que faz a gente crescer, não é verdade? E agora nós vamos ofertar para podermos ouvir a palavra do Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 13. Hebreus fala muito sobre Jesus, né? Eu não vou pregar não, porque hoje quem vai pregar é profetiza. Eu só vou ler um versículo para que a gente possa lembrar de como é importante, né? Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor. E eu quero deixar esse alerta para você, minha amada. Você que tem se disposto a fazer algo para o Senhor Jesus, faça com alegria, faça com amor, faça com carinho, mas faça também com todo o seu compromisso. Porque a palavra do Senhor, ela diz assim, olha para mim, põe teu coração aqui em mim. Diz assim, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E isso não está dizendo para o pastor, para a missionária, para o obreiro, não, para o diácono, ele está dizendo para cada um de nós. Se você propõe no teu coração a fazer algo, se você propõe estar no culto, nosso culto começa às 18 horas no domingo e às 10 horas, não sendo dia de ceia. Se você chegar aqui 10h40, 10h50, o que está dizendo isso? Está dizendo que você não está se importando muito, porque você pode chegar a qualquer horário, não importa se você perdeu o louvor, se você já perdeu parte dos avisos. E aí, sabe o que acontece? Você vai ficando relaxada e vai deixando as coisas assim, como se na casa do Senhor a gente pudesse fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada, porque Ele não precisa do nosso louvor. Nós precisamos. Nós precisamos da sua graça. Então, eu quero deixar esse recadinho para você. Vai fazer? Faça com amor. O Senhor merece que você faça alguma coisa por Ele? Merece? Quem concorda diz amém. Amém. Mas sabe como que você serve ao Senhor? Olha para a tua irmã que está do teu lado. É servindo a tua irmã. Amém? É assim que a gente trabalha. A gente trabalha para o Senhor servindo a nossa irmã, o nosso irmão, o necessitado. Então é assim que a gente faz. E aí Hebreus, no capítulo 13, o versículo 25, deixa eu ver se tem. Não. É 13 de 20. Não, ó. 18, 19 e 20. Diz assim, orai por todos nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façam, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Aqui é o autor de Hebreus falando, né? Ora, o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue de eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, que ele quer aperfeiçoar, para que tudo que nós vamos fazer, né, cumprirmos a sua vontade, nós possamos agradá-lo. É isso que ele deseja, que você o agrade, né? Quando a gente gosta de alguém, a gente não quer agradar aquela pessoa? Assim também, quando você vai fazer para o Senhor, queira agradá-lo. Queira, porque ele pode muito, muito por nós, amém? Então, quando você trouxer a sua oferta, queira agradá-lo também com a sua oferta, porque quando nós trazemos o melhor para o Senhor, ele sabe se a tua oferta é a melhor. Ele sabe se você pode ofertar um valor ou você pode ofertar outro, mas que quando você pegar a sua oferta, você fale, Senhor, essa é o meu melhor hoje, né? Talvez não seja um valor grande, mas se é o teu melhor, se você está fazendo com alegria de coração, o Senhor vai receber, amém? Então, fique de pé, nós vamos adorar ao Senhor. Desde já vamos orar por esta oferta, segure a tua oferta. Se você não tem, pegue, levante a sua mão fechadinha, assim como se você estivesse segurando a sua oferta. Deus sabe da necessidade de cada um de nós, né? Deus sabe a nossa condição e ele não nos persuade a fazer aquilo que nós não podemos, mas ele sabe o teu coração. Então levante a sua mão bem alto e ore ao Senhor, agradeça a ele por você poder estar trazendo a sua oferta. E coloque diante do Senhor o seu desejo, aquele desejo do teu coração, a necessidade, às vezes, de uma pessoa próxima de você que está enferma, ou está doente, ou está precisando de um emprego. Coloque agora diante do Senhor e diga para ele, Pai, em nome de Jesus, nós estamos apresentando a nossa oferta na tua presença, uma oferta de amor que nós estamos entregando agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor a receba, porque o Senhor sabe que é o melhor, Senhor Jesus, que nós podemos te ofertar nesta noite, e que o Senhor receba com alegria, com amor, que ela seja, Senhor Jesus, agora, ah, Senhor, uma semente em terra fértil, Pai, em nome de Jesus, e que essa semente produza, como diz a tua palavra, a 30, a 60, a 90 e até a 100%, Pai, como diz a tua palavra, Senhor. Pai, olha pela necessidade que as tuas servas estão te apresentando, aqueles que estão, Senhor, necessitando de uma porta de emprego, Pai. Ô, Senhor, nós vivemos, Senhor, um tempo de crise lá fora, Pai, mas para o servo do Senhor há sempre uma esperança, Pai, e nós colocamos essa pessoa diante do Senhor, que a porta do Senhor possa se abrir para essa pessoa, Pai, que está sendo apresentada agora em nome de Jesus, e o Senhor venha com a tua providência, venha com o teu amor, com o teu manto de proteção, e seja sobre esta vida, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a dispensa das tuas filhas, Senhor, que não falte nem do pequeno nem do grande, Senhor, no lar das tuas filhas, Pai, que têm sido fiéis ao Senhor, e aquelas que ainda não tiveram, Senhor, essa confiança no seu coração de entregar-te, de dar-te o melhor, Senhor, hoje, Pai, faz uma obra, Senhor, neste coração, Senhor, dá fé, Senhor, para que essa pessoa possa entregar e possa confiar que tu vais prover, que tu vais trazer, Pai, porque o desejo do teu coração é nos abençoar, Senhor, e nós louvamos a ti desde agora, agradecemos por tudo que o Senhor nos dá, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Pode passar aqui, trazer a sua oferta.
Vamos trazer a oferta e louvar ao Senhor. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei.
As palmas!
Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa, prosperarei.
Tá fraca essas palmas, irmãs?
Transbordarei.
Canta com alegria, isso.
pela direita, pela esquerda, pra minha frente e para trás.
De novo,
para a direita, pela esquerda, na minha frente e para trás.
Todo mundo,
por todo lado, oh, 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 sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, 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 sou abençoado, yeah.
Toda sorte, as palmas
de bênçãos que o Senhor preparou para mim.
Diga bem forte.
E em todas as coisas,
eu sou o quê?
Eu sou mais do que vencedor, por todo lado, oh, oh, oh. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, oh, oh. Sou abençoado, yeah.
Aplauda, Senhor.
Amém. Profetiza? Acho que nem precisa de apresentação, né? Quem não conhece nossa profetisa de todos os anos junto conosco? Seja bem-vinda. A palavra está com
a paz, podem sentar, queridas. Como estão vocês? Tudo bem? Amém. Fazia tempo que eu não estava aqui com vocês, não é? Muitos compromissos, muito trabalho, muita viagem. E a gente não para, né? A gente está sempre correndo de um lado para outro. E a pastora Regina, ah, quando você vai estar com a gente? Quando você vai estar com a gente? Aí eu marquei já, não, agosto eu vou estar. E agosto, um mês tão especial para nós, né? 25 anos, aniversário, até aqui nos ajudou o Senhor, não é? Eu estou 25 anos mais velha, 25 anos de muita responsabilidade, de muita, realmente, palavra de Deus, de muitas coisas que Deus falou conosco, nos deu, nos ministrou, nos ensinou, e o Senhor tem sido bom, tem sido fiel, tem nos abençoado, chegamos até aqui e sabemos que Deus tem muito mais para nós ainda. Ele é um Deus que não falha e Ele tem uma palavra muito linda para você hoje, serva de Deus. Mas antes dessa palavra, eu queria, como disse a pastora Regina, eu queria fazer uma apresentação para vocês da nossa ONG. Por favor, Leopoldo, coloca para a gente. Vocês sabem que já desde que a nossa igreja começou, nós fazemos um trabalho social, sempre fizemos, não é uma novidade, né? Nós começamos esse trabalho social justamente na rede de mulheres. Tem várias mulheres aqui comigo que trabalhavam bastante. A gente tinha um trabalho de entrega de cestas básicas, de visitas, de atendimento a pessoas carentes. E esse trabalho foi crescendo depois. A equipe pastoral também assumiu mais. Aí o pastor Ronaldo começou com o projeto Pão e Palavra. E a gente chegou a entregar aqui, ter entrega de 300 cestas básicas. Não é? Muitos de vocês trabalharam, se envolveram. Mas, como igreja, às vezes nós não podemos fazer e ter ações como uma entidade, uma associação. Então, nós decidimos organizarmos, não é, como uma associação, uma ONG, para que a gente pudesse ter mais acessos e poder atender melhor as pessoas e ter também o apoio público e privado. Então, o Senhor nos deu a visão de começar esse trabalho do Centro Educacional. Pode voltar um pouquinho, por favor, só para eu ler, para elas verem aqui o nome. Centro Educacional de Assistência e Apoio à Família. Então, a ideia, a gente começou a trabalhar dando apoio a famílias. Nós começamos dando aula de reforço escolar, atendimento psicológico. Está aqui a Débora, a Débora é psicóloga, fez esse trabalho com a gente. E vários outros irmãos que trabalharam com a gente dando aulas, a profetisa Ana dava aula, outras pessoas que nos ajudaram com os alunos aqui do Monteiro. Obrigada. Nós estávamos atendendo famílias carentes, crianças com problemas, adolescentes com dificuldades de aprendizagem, e com também dificuldades comportamentais. E a gente fez um trabalho, desde 2010 nós já estamos como CEAF, né? Então, eu quero passar rapidamente para vocês verem um pouquinho do que a gente está fazendo. A gente já fez programas aqui na igreja, ministrando pessoas, atendendo pessoas. Pode passar isso, ministrando as crianças, a gente ensinando a palavra de Deus, mas também trazendo o alimento. Olha, fizemos já vários eventos de Natal, e já fizemos Dia das Crianças, pode continuar. Olha, a Conceição trabalhando, trazendo palavra, a Mari ensinando as crianças. Isso, nós, isso quando... Pode voltar, por favor. Está indo um pouquinho rápido. Isso, a próxima. A gente estava, primeiro naquela casa anterior que vocês viram, a gente já atendia muitas famílias, depois nós deixamos aquela casa, agora nós estamos localizados aqui, na Tenente Silvio Fleming 323, que é o mesmo local onde está a nossa rede ministerial, a Grace Internacional. E lá a gente recebe as pessoas, atende as pessoas, ora pelas pessoas e entrega cestas básicas. Isso, isso. Aí era na casa antiga que nós trabalhávamos. Pode passar. E aí a equipe trabalhando, as irmãs ajudando. Nós sempre servimos um café da manhã antes da entrega da cesta básica. Entregamos um café com leite, um cafezinho, um pão com manteiga. Isso, pode passar. E aí está a cesta básica de Natal que nós fizemos o ano passado, o ano retrasado. Foram quantas famílias mesmo, Conceição, você lembra? Não lembra? Foram 80 pessoas, mais ou menos, 80 famílias foram mais ou menos que nós entregamos. O ano passado nós fizemos o projeto de adotar uma criança e fazer um apadrinhamento, e várias pessoas nos apoiaram, entregaram presentes, foi maravilhoso, foi um tempo lindo. Aí estão as crianças que a gente atende e as cestas básicas, né? O pessoal é que monta essas cestas básicas, panetones, é uma cesta de Natal linda, muito bem feitinha, isso, pode passar. E os projetos para 2015, que nós já estamos trabalhando. O Pão e Palavra, que vai continuar, entrega das cestas básicas, mas com palestras e ensinos. Esse projeto Sena, que é um projeto para pessoas que querem conhecer mais a respeito de sensibilizar, não é, com questões sociais na área ecológica, ensinar as crianças e trazer esse entendimento, pode passar, e conquistar, que é um projeto que já estamos realizando, que é não apenas receber as pessoas e entregar uma cesta básica, mas dar palestras, encaminhá-las para empresas. Nós já temos parcerias, duas empresas já estão em parcerias com a gente, e a gente vai encaminhar essas pessoas para essas empresas, para trabalho, para que elas possam fazer isso. E o próximo projeto, que é o Arte de Viver, que está ligado ao projeto que a pastora Regina falou e a Edna falou, porque são elas que estão trabalhando com a gente, as séries. E a gente ensina artes para algumas mulheres que queiram aprender, não é, a fazer trabalhos manuais, artísticos, e com isso elas podem ganhar alguma renda, não é, mensal. Então, esse projeto é muito importante. O que a Regina falou é: inscreva-se, ou se você conhece pessoas que estão com necessidade, traga para que a gente possa encaminhar essa pessoa e ela possa fazer esses cursos. E vai ser muito bom, porque ela vai poder se aperfeiçoar, ela vai poder crescer, se capacitar, e ela pode usar isso como uma profissão também, né, nos dias que nós estamos vivendo. E quais foram as ações em conjunto? Recentemente, não é, teve a campanha do agasalho. Então, foi muito legal, porque os jovens se envolveram muito, o Tenda Jovem, o pessoal dos jovens, foi dada uma palestra, foi dada uma palavra. E depois, pode passar, foram entregas as cestas, ajudas, e isso, aí está a Conceição ministrando a palavra. E a entrega, não é, os jovens apoiaram entregando um agasalho, entregando uma roupa de frio. Foi muito lindo isso, os jovens, os irmãos da igreja que se envolveram, que que nos ajudaram, que apoiaram. Foi realmente muito lindo. E aí está, 20 crianças foram atendidas nesse projeto. Então, irmãos, estamos trabalhando, não é? Aí está. Se você gostou, venha, participe, nos ajude. A gente tem recebido muitas doações de roupas para o nosso bazar. Tem sido uma bênção com, com essa entrada. Nós estamos trabalhando, a Miriam está trabalhando. Fica em pé, a Miriam. Pode ficar em pé. E vocês podem procurar a Miriam se vocês quiserem ajudar. Porque o que acontece? Nós estamos com poucas pessoas apoiando. Então, a gente só está abrindo 2 vezes por semana o bazar. Mas a gente precisava abrir mais vezes, porque assim a gente consegue arrecadar mais fundos. A gente tem recebido muitas coisas boas, a gente agradece o apoio que os irmãos têm dado, mas a Miriam me deu um alerta. Eu estava sentada lá, ela falou: Vivian, por favor, avisa que nós precisamos de roupas de homem. Sabe que os homens usam mais as suas roupas, né, que a mulher. O homem vai usando até o fim, até não dá mais, né? Sapato, roupa. Mas você, mulher, vai lá no guarda-roupa do seu marido e faz uma limpa lá. Fala para ele: amor, nós vamos orar, eu vou comprar coisas novas para você. Nome de Jesus, né? Então, nós estamos precisando, porque muita gente aparece lá pedindo calça, jeans de homem, pedindo tênis, sapato. E você pode nos ajudar, porque o que está acontecendo? Nessa crise, realmente está difícil, não é? Comprar roupa. Você vai no shopping, você vai nas lojas e a coisa está séria. Muito caro. E às vezes nós recebemos tantas roupas muito boas, graças a Deus, e tem abençoado. Não é apenas a pessoa ir lá e comprar, mas também ela também é abençoada, porque os valores que a gente cobra são baixos. Então, a pessoa também é beneficiada. E a gente beneficia a comunidade aqui ao redor. Então, você entra lá no nosso Facebook, curte lá com a gente, aparece lá para conhecer. Muitas pessoas não conhecem. Não é? Tá aqui, vocês sabem aquele colégio redondinho? Aquela rua que é de cima, é a rua de cima, a rua Tenente Silvio Fleming. Aliás, é a rua de baixo aqui, ó. É a paralela à Paula Ferreira. Aqui, você vai até, você atravessa... E você vai até o número 323, marca um horário com a gente lá para você conhecer e você participar com a gente. A gente realmente tem muitos sonhos, não é? Como foi falado hoje, a gente tem sonhos e a gente sabe que Deus pode realizar. E um deles é de a gente poder ajudar muito mais a nossa comunidade, fazer muito mais pelas pessoas que estão aqui ao redor. Amém? Então, eu quero deixar esse recadinho com vocês. E eu quero começar já ministrando, trazendo uma palavra de Deus para você, mulher, não é? Eu peço perdão, nós temos aqui um irmão que veio participar, mas eu sei que a palavra de Deus não volta vazia, né? Sempre Deus tem algo para falar. Está aqui os meninos também nos ajudando, eu agradeço, porque eles são uma bênção para nós. Mas hoje eu quero trazer uma palavra que é muito linda, que Deus falou comigo, ao meu coração. E fala sobre a glória de Deus. Nós estamos no mês de agosto e esse tema que o apóstolo escolheu para esse mês, esse tema está relacionado ao desejo do nosso coração de que Deus derrame sobre nós a sua glória. E como este ano, esse mês é o mês de aniversário, 25 anos, nós então decidimos que a gente estaria falando sobre esse tema em todas as redes, ministérios, em tudo. E eu quero que você abra comigo a tua Bíblia no Salmos 45. Um dos salmos mais lindos da Bíblia. Um dos salmos mais lindos, e a gente vai ler esse salmo. E esses salmos falam realmente de uma obra perfeita que Deus fez sobre as nossas vidas. Cada uma de nós, mulheres, o que Deus fez por nós. E enquanto a gente estava ali adorando, o Espírito ainda estava falando comigo muitas coisas que eu quero trazer para você hoje. É um poema, é um cântico lindo, que diz assim: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja minha língua como a pena de um hábil escritor. É dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro de puro ofir. Ouça, ó filha, considere e incline os teus ouvidos. Esqueça o seu povo e a sua casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes. Seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro. Em roupas bordadas é conduzida ao rei. Acompanhada de um cortejo de virgens são levadas à tua presença. Com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais, por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo sempre. Amém? Esse salmo está falando a respeito de um casamento entre uma princesa, não é? E um rei muito especial. Provavelmente é uma história verídica, algo que aconteceu, foi um poema escrito por um músico, por um cantor, e provavelmente ele seria o músico desse casamento. Nós não sabemos, eu estava estudando a respeito disso, não sabemos quem era esse rei, talvez foi Salomão, com a mulher que ele se casou, que era uma estrangeira. Não sabemos exatamente, mas o que nós sabemos é que esse é um salmo, que ele não é apenas histórico, mas ele também é poético e é profético. Porque ele fala a respeito de um relacionamento, ele fala sobre um casamento entre uma princesa estrangeira e um rei. E fala, então, a respeito da obra que Cristo fez em nossas vidas, como nós, sendo estrangeiras, sendo mulheres indignas de receber, não é? Não pertencíamos ao seu reino, mas ele nos trouxe para perto dele, mesmo sendo estrangeiras, mesmo sendo indignas, mesmo não merecendo, ele nos trouxe para perto dele e ele nos fez amadas, nos fez queridas e aceitou ter um compromisso e um relacionamento conosco. E é muito lindo esse salmo, quando você o lê de forma profética, e você fica imaginando, não é? Aquela noiva toda se preparando para o casamento, e ela com todos os preparativos, e ela iria ver aquele que seria aquele homem maravilhoso, aquele guerreiro, porque a Bíblia fala que o noivo era um guerreiro, era cheio de graça, de poder e tinha muita habilidade com as palavras, é o que diz o salmo. Era um noivo fantástico. Agora, diz que o noivo, ele estava envolvido pela sua beleza, pela beleza da noiva, e ele queria e desejava estar com ela. É interessante quando nós pensamos o quanto o Senhor nos amou e quanto Ele desejou estar conosco. E Ele não olha para nós com os nossos defeitos, com as nossas falhas, Ele olha para nós primeiro com o Seu olhar de amor. E Ele se aproxima de nós, e Ele ama, e Ele olha para nós com o Seu olhar de graça e de misericórdia, e nos atrai para Ele. Esse salmo também é um salmo que representa o amor de Cristo pela igreja. Ou seja, Jesus Cristo um dia vai voltar pela sua noiva, a igreja. E Ele está preparando cada um de nós para esse encontro. E aqui diz que essa noiva, ela estava se preparando. Ela estava com as suas madrinhas, com as suas damas de honra, não é? Perto dela. Mas a Bíblia diz que ela era estrangeira, ela não tinha parte das bênçãos, mas que esse rei iria trazê-la, e como Cristo fez conosco, Ele nos adotou, Ele nos aceitou assim como nós somos. Amém? Você se alegra com isso? Porque mesmo não sendo dignas, mesmo não sendo merecedoras, o Senhor nos trouxe para perto dEle, e Ele nos amou, e Ele nos deu valor. Diga para quem está do teu lado, Deus te deu valor. E Ele te viu de uma forma que ninguém pode te ver. Só Ele vê isso. Porque nós, mulheres, muitas vezes, esquecemos o valor que temos. Não é, é ou não é verdade? Eu sei como nós somos, porque nós somos muito atacadas na nossa alma, nas nossas emoções. E a nossa tendência, muitas vezes, é esquecer o valor que Cristo deu por nós na cruz do Calvário. O Senhor deu um valor tão grande que Ele morreu por você. E Ele derramou o Seu sangue, derramou do melhor que Ele tinha, da sua unção, da sua própria vida, em favor da tua vida. Amém? Então nós não podemos esquecer esse valor que Ele nos deu. E diz que Ele pede hoje para todas nós que nós deixemos tudo que ficou para trás. Esqueçamos essa vida do passado para nos dedicarmos somente a Ele, ao noivo, ao Rei e Senhor da nossa vida. Agora, eu quero entrar num ponto que para mim é o ponto-chave dessa ministração, porque eu estou escrevendo um material sobre isso. As pastoras que viajaram comigo sabem. Eu estou escrevendo um material sobre as vestes na Bíblia. E aqui, em primeiro lugar, a gente vê a referência que a Bíblia faz a respeito do noivo. A Bíblia fala que o noivo, ele era muito lindo, mas que ele estava vestido de majestade, Como você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar vestido de majestade? Ou seja, o poeta que escreveu esses salmos, ele estava vendo ali o noivo, mas ao mesmo tempo ele estava tendo uma revelação de Jesus Cristo. Como seria Jesus Cristo em sua majestade? E ele começa a ver aquilo, as vestiduras daquele noivo, e ele começa a dizer que ele estava exalando também os mais preciosos perfumes, como a mirra. Vocês sabiam que o significado da mirra na Bíblia é o fluir? Ou seja, aquele noivo cheio de majestade, ele quer fluir sobre as nossas vidas, ele quer derramar sobre nós da sua unção, ele quer derramar sobre nós de si mesmo, da sua presença. Quantos recebem nessa noite esse fluir do Espírito? Outro perfume que ele estava usando era o aloé, ou um bálsamo, não é? Esse bálsamo do aloé, que muitas de vocês conhecem aquela planta, na Bíblia representa a cura. Aleluia! Aleluia! Quantas precisam ser curadas pelo Senhor? Na sua alma, nas suas emoções, mas no seu corpo também. Nós vamos orar hoje para que o perfume do noivo venha sobre a tua vida. Que venha esse fluir, que venha o aloé, que venha o bálsamo, que cura, porque nós precisamos dessa cura, nós precisamos dessa libertação. E a Cássia, que na Bíblia representa o poder da ressurreição. Se há algo na tua vida que precisa ser ressuscitado, hoje nós vamos orar. O poder da ressurreição sobre você, os seus sonhos, os seus planos, algo que ficou lá para trás. O noivo, ele quer derramar sobre nós nessa noite. Ele quer trazer esse fluir, ele quer trazer essa cura, ele quer trazer esse bálsamo. E ele quer também que você tenha uma vida plena, que você não viva, porque quando fala em ressurreição, a gente pensa no quê? Em vida. E quantas mulheres estão vivendo assim? E ninguém sabe o que está acontecendo com elas. Ninguém sabe os seus problemas, ninguém sabe o que está no seu coração, ninguém sabe o que ela está passando, porque ela não conta para ninguém, ela não fala nada. Ela prefere ficar quieta, ela prefere passar tudo sozinha. Muitas mulheres que estão ansiosas, deprimidas, tristes. E o Senhor quer trazer sobre a tua vida esse perfume nessa noite. O noivo que está vestido de majestade, ele também está exalando esses perfumes. E esses perfumes que podem mudar a nossa vida hoje. Que é esse fluir que vem sobre nós. Mas o mais lindo de tudo é que o Senhor, o noivo, quando ele vê a noiva, como que ela está vestida? Pode passar os versículos, por favor. Leopoldo, filhas de reis, à tua direita está a noiva real enfeitada de ouro puro de Ofir. Você sabe o que representa o ouro na Bíblia? A glória de Deus. A partir do momento que nós fizemos um compromisso com esse noivo, com esse amado, ele vem derramar sobre nós da sua glória. E eu estava aqui, eu estava me lembrando, se você abrir a tua Bíblia em Êxodo, não é? Abre a tua Bíblia em Êxodo, no capítulo 37. Esse texto é maravilhoso. E muitos de nós, às vezes, não entendemos porque não conhecemos a Bíblia profundamente. Mas precisamos conhecer profundamente, porque tudo que eu estou falando para vocês é muito profético, é muito simbólico. E lá em Êxodo 37, de 1 a 6, eu quero ler esse texto, diz assim: Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1,10 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. E depois, nos outros versículos diz, depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro, nas argolas, etc, etc. O que que eu quero falar aqui para vocês? A madeira de acácia na Bíblia, ela representa a humanidade. É tão lindo quando a gente começa a pensar no simbolismo da Bíblia, porque nós começamos a entender alguma coisa. Por que que Deus pediu para que aqueles artesãos construíssem uma arca de madeira? Se ela poderia ter sido construída do próprio ouro, sim ou não? Vocês já pensaram nisso? As argolas eram de ouro, mas a caixa, vamos dizer assim, da arca e as varas que seguravam a arca, elas eram feitas de madeira, madeira de acácia. E a madeira de acácia na Bíblia representa humanidade. Mas depois não ficou só de madeira, ficou? Não, foi toda revestida de ouro. Isso simbolicamente representa que Deus quer revestir toda a nossa humanidade com a sua glória. Porque, sinceramente, nós sozinhas não podemos. É ou não é verdade? Vocês acham que a gente pode? Vocês acham que a gente consegue? Às vezes, acontecem situações na nossa vida que a gente fala assim, meu Deus, eu pensei que eu era tão forte para suportar isso, mas eu não sou. Senhor, eu pensei que eu já estava curada nessa área e eu não estou. Senhor, eu sou frágil. Eu reconheço a minha humanidade, a minha fragilidade, as minhas debilidades. Não é verdade? Quantos de nós já oramos assim? Que você se ajoelha diante do Senhor e você diz assim: Senhor, eu pensei que eu era tão forte, eu pensei que eu era tão espiritual, eu pensei que eu aguentava, mas não estou aguentando, Senhor. E aí é quando Deus vem e Ele nos reveste com a sua glória, em cima da nossa humanidade, em cima das nossas debilidades, Ele diz: você não pode, mas eu posso. Você se sente frágil, você se sente pequena, você se sente incapaz, mas eu venho sobre você. Não confie em você mesma, confie em mim, porque eu sou aquele que pode te revestir com a minha glória, com a minha, e a glória de Deus. A palavra kadosh, não é? É a palavra glória no hebraico, que representa a presença manifesta de Deus. E essa presença não é apenas: ah, Deus está aqui. Não. É quando você realmente experimenta que Ele está ali pertinho de você, que Ele está ali te abraçando e que Ele está te dizendo: tá difícil, você acha que não vai aguentar, mas eu estou com você. Você não está sozinha. Está difícil ali no seu trabalho, está difícil ali nas finanças, está difícil o seu relacionamento, o seu casamento, está difícil o relacionamento com seus filhos. O ambiente espiritual está realmente carregado, existe muita guerra espiritual, muita batalha. Você fala: não vou aguentar, Senhor. Acho que dessa vez... Quantos de vocês já falaram isso? Ah, eu levanto mãos e pés, né? Tudo. Acho que não vou aguentar dessa vez, Senhor. Sim ou não? E de repente, vem aquela paz, aquela presença inexplicável. É quando o Senhor se derrama, quando Ele derrama a sua glória sobre nós. E nós reconhecemos, porque a chave de tudo isso é reconhecer a minha humanidade. Entende? Muitas vezes, porque a glória de Deus não vem sobre a nossa vida? Porque nós somos orgulhosas. Porque a gente fala: não, eu vou fazer, eu consigo, eu posso. Porque nós mulheres somos assim. Como a gente tem essa habilidade dada por Deus, não é? Ali em Gênesis diz que a mulher é uma ajudadora, capaz. Idônea significa capaz. Então a gente quer fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Sim ou não, mulheres? A gente acha: não, eu vou fazer tal, e eu aconteço e pronto, e acabou, eu vou e tal, e faço. E aí o Senhor te passa uma rasteira e fala assim: para com isso, você está pensando o quê? Calma aí. Você pensa que você pode... E eu não estou falando isso para desanimar você e dizer que você não pode. Não é isso. Eu estou dizendo que muitas vezes nós fazemos coisas que Deus não pediu para a gente fazer. Mas a gente se mete a fazer. Porque a gente quer fazer, porque a gente acha que a gente tem que fazer, que a gente pode fazer. Enquanto que Deus não falou nada. E é nesses momentos quando a gente reconhece a nossa fragilidade, a nossa debilidade, a nossa humanidade. E quando Deus vem e fala: olha, agora... sou eu, viu? Não é você. Eu é que quero que você sinta a minha presença. Eu que quero que você saiba que eu estou contigo. Amém? É lindo, não é? É lindo pensar nisso. Como o Senhor nos amou, apesar da nossa infidelidade, da nossa... de muitas vezes nos afastarmos de Deus, de confiar mais em nós mesmas ou em outras pessoas do que no próprio Senhor. E Ele quer que nós confiemos nele 100%. E às vezes Ele até permite, você fala, mas Senhor, por que que aconteceu isso na minha vida? E Ele está falando com você, Ele está dizendo assim, olha, estou fazendo isso porque eu quero que você me conheça mais de perto. E que você entenda que não importa a sua humanidade, eu sou o teu amado, eu sou o teu querido, eu sou o teu Senhor, eu vou estar contigo. E vou te vestir, te revestir com as vestes de ouro da minha glória. Amém? Aleluia! Veja lá o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Eu vou ler lá no telão. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aleluia! Nós não éramos essas mulheres que nós somos hoje. Mas cada dia Deus está trabalhando com a gente. A gente não merecia. Mas hoje nós somos parte desse povo escolhido, dessa nação santa. Esse povo eleito. E o Senhor quer que a glória que Ele colocou em nós, nós manifestemos a outros. Por que é que Deus colocou da glória dEle sobre a tua vida? Porque Ele quer que você manifeste essa glória na vida de outras pessoas. Que esse brilho da glória de Deus, assim como Moisés quando desceu do monte, o que a Bíblia diz? Que o rosto dele brilhava, porque ele estava na presença, 40 dias, 40 noites na presença de Deus. Quando ele desceu do monte, ele não percebeu, mas o rosto dele tinha um brilho, ele teve até que colocar um véu, porque ninguém conseguia olhar para ele, por causa que o rosto dele brilhava demais. Ele teve um encontro poderoso com Deus. Quando você tiver um encontro poderoso com a glória de Deus, quando você estiver com algumas pessoas enfermas, tristes, doentes, amarradas, atadas, você vai começar a brilhar essa glória, e essa glória vai destruir as trevas que estão nessas vidas. Vai destruir as trevas que estão na vida das pessoas que estão ao teu redor. Amém? Nós precisamos entender que Ele nos chamou para ser essa noiva. Hoje, entenda isso. Você tem humanidade? Tem. Mas Ele te vestiu com vestes de noiva. Ele te vestiu com ouro. Ele te vestiu com a sua glória. Você pode não merecer. Eu não mereço. Ninguém merece. Não importa. O que importa é o amor que Ele tem por nós. Como nós cantamos, teu amor não falha. E Ele quer te revestir nessa noite. Eu quero ler para vocês a palavra que o Senhor deu para mim, para as mulheres. Ele nos amou e nos escolheu. E decidiu chamar cada uma de nós de filhas. Nos tirou do lodo da miséria espiritual e nos levou aos lugares de honra, mesmo que não merecíamos, que não tínhamos valor em nós mesmas. Ele nos olhou e teve uma visão sobre cada uma de nós. Amém? Você não se alegra com isso? Diga para quem está ao teu lado, Deus tem uma visão sobre você. Ele viu muito antes que nós pudéssemos imaginar mulheres amadas, cheias de vida, autoridade e poder sobre essa terra. Ele olhou para nós, mulheres que geram, que ministram, que têm palavras de vida e transformação. Ele acredita em você.
E ele diz: você é minha filha, eu te amei e te chamei, mesmo quando você não acreditava que alguém pudesse te amar ou valorizar. Quando você pensava que tudo era apenas uma vida rotineira, sem significado, eu te fiz entender que você tem um chamado e tem uma missão, e você não pode ignorar o que eu quero fazer na tua vida. Porque isso não vem de você, mas de mim. Eu sou o capacitador, sou o que te revisto com a minha glória e o meu poder. Sou quem te enche de dons e capacitações. Sou eu quem te fez, fui eu quem fiz o sacrifício na cruz por sua vida e te dei valor. E escrevi o teu nome no livro para que você saiba a aliança que eu tenho contigo, que é eterna. Meu amor não muda, e quando você se sente débil e cansada, quando você diz que não pode mais, as suas forças se foram, estou contigo. Ainda assim, eu ponho a minha mão sobre os seus ombros e tudo e todo o teu ser se enche com o meu favor. E eu te digo, não desanimes e não te espantes pelas situações que você tem vivido. Somente eu quero te dar forças e capacitação. E você vai caminhar sobre as águas e vencer os obstáculos. Cada um que vem, cada um que virá a você, você vai fazer você pensar se foi realmente eu quem chamei. Mas esses são obstáculos que estão te fazendo mais forte e valente. Pois agora eu faço de vocês minhas verdadeiras guerreiras que vão manifestar e abrir as suas bocas. E delas sairão palavras como espadas afiadas, com o poder para destruir todas as artimanhas do inimigo, e não somente na tua vida, mas na vida de todos aqueles que eu colocar ao seu redor. Foi essa palavra que Deus me deu para trazer para vocês. E eu escrevi isso. Então, você precisa hoje entender que o Senhor te reveste com a sua glória. Não por merecimento, não pelo que fazemos, mas por aquilo que Ele é. Ele é o noivo. Ele exala o seu perfume nessa noite. E Ele traz sobre nós da sua glória. Ele traz da sua cura. Ele traz vida, poder da ressurreição. Ele traz o seu bálsamo, Ele traz o fluir do Espírito para mudar as suas circunstâncias. E você que se sente cansada, talvez você tenha falado muito isso, me sinto cansada, sim ou não? Eu sei, muitas estão dizendo, eu me sinto cansada. Sinto cansada da minha vida, de algumas situações que nunca mudam e eu acho que nunca vão mudar. E eu quero dizer para vocês nessa noite que o Espírito Santo está falando com você. O Senhor pode mudar. Talvez você diga, eu estou orando faz tanto tempo e parece que Deus não está me ouvindo. Parece que Deus se esqueceu de mim. Mas eu quero dizer para você hoje, o Senhor não se esqueceu. No tempo certo, no tempo oportuno, no kairós dele, que é o tempo de Deus, o tempo, porque nós vivemos no Cronos, agora são 9:47. No tempo oportuno de Deus, que é o tempo kairós, 8, né? Eu já estou adiantando, tá vendo? Eu já estou querendo adiantar tudo, ô glória! 8. Esse é o tempo Cronos, é o tempo do relógio, é o tempo dos dias, das horas, dos meses, dos anos, das eras, dos séculos. O Senhor trabalha no Kairós, que é o tempo dele, que ele age onde não tem relógio, onde não tem nada, onde só tem a vontade dele. E eu quero dizer para você, não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, não desista. E troque essa palavra, estou cansada pela palavra, eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor vai mudar. Eu creio que no tempo certo o Senhor vai fazer. Porque o Senhor conhece o meu coração, está doendo, está difícil. Mas eu sei que o Senhor vai fazer isso. Isso já aconteceu comigo, queridas. E eu estou dando o meu testemunho aqui. De coisas pelas quais eu orei. E que teve momentos que eu pensei que Deus tinha se esquecido. E que Ele tinha falado, não vou fazer isso na tua vida. E de repente Deus começou a trabalhar. Às vezes Deus tem que trabalhar. E às vezes Ele tem que usar um processo difícil. Mas quando ele começa a agir e você pensa, meu Deus, parece que está tudo de cabeça para o ar. Não é. É Deus colocando as coisas em ordem. É Deus colocando tudo em ordem. E este ano, o ano de 2015, quem se lembra da palavra profética para o ano 2015 que o Senhor nos deu? Foi que nós mantivéssemos as nossas lâmpadas acesas e que nós colocássemos a nossa vida em ordem. E Deus está fazendo isso. Deus está apertando, não está? Não está apertado? Está difícil, não está? Parece que tem áreas que estão apertando cada vez mais. E eu quero dizer para você, fique firme nesse momento. Porque o Senhor vai derramar sobre a tua humanidade. Ele vai derramar da sua glória. Na tua debilidade, Ele será a tua força. No teu medo, Ele será a tua segurança. Na tua fraqueza, Ele será a tua força. Na tua dúvida, Ele será a palavra que vem para falar ao teu coração e trazer mudança nas circunstâncias. Na tua angústia, Ele será aquele que virá com um vento suave, trazendo a paz e trazendo o descanso que você precisa. Amém? Nós vamos orar nessa noite. Vou pedir aos meus amados homens fortes aqui que puxem esse púlpito, porque eu vou chamar as mulheres aqui na frente e as pastoras, as profetisas, nós vamos orar por vocês hoje, porque o Espírito está mandando que nós façamos isso. Eu vi muitas de vocês com lágrimas nos olhos. Põe pra cá. Porque eu sei, essa palavra falou comigo. Essa palavra falou comigo e eu sabia que ia falar com vocês também. Esse é um mês da glória de Deus. Nós não vamos desistir, nós vamos pedir. Senhor, eu quero a tua glória. Senhor, eu quero a tua glória. Mesmo que o Senhor tenha que derramar esse ouro puro, que é um ouro refinado, que talvez esteja numa temperatura tão alta e vai queimando a minha humanidade, eu vou aceitar esse desafio. Amém? Vamos ficar em pé. E eu vou pedir que você, que as pastoras e as profetisas fiquem aqui à frente. E nós vamos orar por vocês. Façam aqui um corredorzinho. Vem mais para cá, profetisa Ana. Isso. E nós vamos orar pela tua vida hoje. Nós queremos ministrar o teu coração. Isso, vem mais para cá, isso. Que assim fica um espacinho e um pouquinho mais para lá, isso. Nós vamos orar por você hoje. Feche os seus olhos, comece a buscar a presença do Senhor aí no teu lugar e adorar ao Senhor. Tá difícil, às vezes está difícil até orar. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, ela disse para mim assim, não consigo orar. E isso ficou no meu coração, que eu fiquei pensando nessa amada que falou isso para mim. Ela disse, eu não estou conseguindo orar. Não saem as palavras da minha boca. E eu disse, que aflição que está vivendo esse coração. E eu disse, Senhor, alcança nesse momento este coração. Que ela possa abrir a sua boca e deixar fluir palavras. Comece a falar com o Senhor nesse momento. Comece a abrir o teu coração para Ele. E deixe que a glória do Senhor comece a invadir a tua vida. A tua mente, os teus sentimentos, as tuas emoções. Todas as frustrações, todos os medos, todas as inseguranças, toda a ansiedade. Todo o temor. Que o Senhor venha te ministrar nessa noite. Que o Senhor venha trazer a sua paz. naquilo que é impossível para você. Talvez você diga, não, profetisa, é impossível, eu não consigo ver um resultado nessa situação. E o Senhor está dizendo hoje, me busca, busca minha glória, busca minha presença, porque eu vou te ministrar. Pode passar aqui à frente, que nós vamos orar por você hoje. Se você está se sentindo assim, angustiada, se você às vezes não consegue nem orar, se as palavras não saem da tua boca, pode passar aqui à frente e nós vamos orar por você hoje. Queremos orar pela tua vida. Se você precisa hoje decidir entregar a sua vida a Jesus e dizer, Jesus, quero que o Senhor entre no meu coração, eu quero que o Senhor ministre a minha vida, eu quero que o Senhor me traga paz, pode vir, nós vamos orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, hoje nós estamos orando, Senhor, tu estás aqui, ó Pai, sentimos a tua presença, Senhor, a tua glória. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, nós te buscamos, somos humanas, Senhor, somos incapazes, somos imperfeitas, mas o Senhor vem com a tua glória, vem com a tua glória, Senhor, nessa noite, reveste-nos, Senhor, reveste, Senhor, com o teu perfume, Senhor, com as tuas especiarias. Oh, aleluia, vem com a cura, vem com o bálsamo, Senhor, vem com o poder da ressurreição, trazendo vida, Senhor. Flui, Senhor, neste lugar, flui, Senhor, no coração, na alma, na mente, nos pensamentos, Senhor, tira todo o peso, toda a carga, Senhor, toda a angústia. Oh, aleluia, fica orando aí no teu lugar, minha querida, porque é uma presença gloriosa neste lugar, é uma presença tremenda. Nós oramos agora, Pai, e declaramos a tua vitória, Senhor, que já vem, Senhor, a tua resposta, que já vem a tua palavra, Senhor, sobre a vida das tuas servas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite, Pai, vem tirar todo o peso, toda a carga, Senhor, vem com o teu fluir, vem com o teu bálsamo, Senhor, naquilo que parece impossível, Senhor, cura, Senhor, toca agora, Pai, toca, Senhor, e ministra, Senhor, toca agora, Senhor, traz a tua paz, muda, Senhor, as circunstâncias que parecem impossíveis, Senhor, e faz algo novo, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, não há nenhum outro como Tu, Senhor. Naquilo que o homem não pode atingir, Tu podes. Naquelas áreas, Senhor, que nenhum homem pode, Senhor, tocar, Tu podes agora, Senhor. Tu podes, Senhor. Toca agora com Teu bálsamo, reveste com Teu ouro, reveste com a Tua glória, Senhor. Nós somos Tuas princesas, nós somos, Senhor, Tuas nessa noite, Senhor.